Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. No primeiro ponto da ordem de trabalhos de hoje temos duas audiências. Quero desde já cumprimentar a Associação de Beneficiários de Macedo Cavaleiros sobre questões relacionadas com o regadio no distrito de Bragança, a agricultura na região e a floresta. Estão presentes o Sr. Presidente Hélder Fernandes e o Vice-Presidente Carlos Trovisco. Para o efeito, só dar-vos nota das regras que temos para as audiências. Normalmente, os nossos convidados têm 15 minutos para fazer uma primeira exposição. Darei de seguida a palavra aos grupos parlamentares que se quiserem inscrever para uma intervenção de cerca de 5 minutos, onde podem colocar questões, expressar o seu ponto de vista. E os senhores encerram também com um tempo estimado de cerca de 15 minutos. Bem-vindos uma vez mais à Comissão de Agricultura e do Mar. Tem a palavra. Tem ali um pequeno cronómetro para poder orientar o tempo que tem ainda disponível. Faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vou dar aqui um toquezinho. Muito obrigado. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão de Agricultura e Mar, o Sr. Dr. Vasco Cunha e os restantes grupos parlamentares. A nossa presença é essencialmente para dar a conhecer a nossa realidade enquanto dirigentes da Associação de Beneficiários, os problemas que afetam o nosso regadio, a nossa agricultura e a nossa atividade enquanto empresários agrícolas. Começaria por ler um documento que penso que terá sido distribuído aos seus deputados. Não sei se foi. Sim. Que começa por uma exposição sobre a Constituição da... Vou ler, talvez isto se calhar um bocadinho apressadamente, também para não gastar muito tempo. A Associação foi constituída em 89. A Associação assumiu a gestão do aproveitamento hidroagrícola em 2011. Até lá fazia uma parceria com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Está localizada entre a Terra Quente e a Terra Fria, no distrito de Bragança. Inicialmente havia aqui uns objetivos gerais do projeto que constituía em criar um núcleo rural evoluído de modo a funcionar como polo de desenvolvimento regional, fomentar a produção de alimentos selecionados, incrementar a produção de indústrias transformadoras dos produtos agrícolas e a instalação de outras e promover o progresso do setor terciário. Salientar que aqui esta lógica de produzir alimentos tinha como fundamento o escoamento através do complexo agroindustrial do Caixão. Elevar o rendimento per capita da população e o seu nível cultural e profissional, promover o retorno dos imigrantes. O projeto inicial tinha 5.200 hectares, distribuídos por Macedo Cavaleiros 1.600, 730 salcelas, 1.060 cortiços. O do Brinço, 1790, foi abandonado por questões técnicas. O regadio tem duas margens, a esquerda e a direita, as duas da direita foram executadas. As da esquerda foi executado o bloco de limões, o bloco de salcelas, desculpem, o bloco de limões e Castro Rupal não foram executados, bem como o de Moraes, que neste momento a área beneficiada totaliza, número redondos, cerca de 3 mil hectares. O bloco de salcelas do lado esquerdo é em conduta fechada, do lado direito tem um canal a céu aberto de secção trapezoidal, com cerca de 18 km. Em relação à área beneficiada, a área atualmente beneficiada dos 3 mil hectares representa atualmente 14,53%, por isso andará nos 470 hectares. Aqui temos uma pequena descrição sobre os blocos, Macedo, Cortiços e Salcelas, com as respectivas áreas, acho que com um caráter mais técnico, que não terá assim grande interesse. Gostaria de chamar a particular atenção dos seus deputados para este quadro 42, onde vêm aqui as áreas, os regantes, as parcelas por classes de área. Só um segundinho. Aqui está explanado neste quadro aquilo que é um bocado, ou na totalidade, a nossa realidade. Nós temos aqui, nas classes de áreas inferior a 0,10 hectares, temos 28 hectares e temos 562 regantes dos 1093, isto dados 2010, porque 2011 ainda não estão apurados, mas não andarão longe disto, o que faz com que 52% dos regantes só reguem 28 hectares. No segundo escalão, 26% dos regantes regam uma área de 43 hectares e são 287 regantes. Quer isto dizer que predomina essencialmente o minifúndio, predomina as baixas áreas, porque se formos ver na percentagem das parcelas, as duas classes de áreas primeiras, até 2.400 metros, são 55%, até meio hectare, são 65% dos regantes que regam menos de meio hectare. No entanto, temos aqui uma classe de regantes que são, infelizmente, 7, que regam 112 hectares. 569 regam 28 hectares, 7 regam 112. Temos aqui alguns casos que, infelizmente, são poucos, mas 2,8% das parcelas regam um quarto da área. Temos depois um quadro que tem a ver com a habilitação, que basicamente são pessoas com uma idade avançada, são pessoas ou sem habilitações ou com o primeiro ciclo, que representam 75% dos regantes, ou têm o primeiro ciclo ou não têm qualquer formação, e temos uma baixíssima percentagem de regantes com formação de terceiro ciclo, secundário ou ensino superior, que aqui há um dado que está aqui também sublinhado, que tem a ver com o ensino superior aqui, são 4,8%, são 49, mas é enganador porque não são agricultores. São pessoas que são utilizadores do regadio, mas há uma percentagem até significativa de pessoas que têm jardins em casa e regam, e daí a situação de terem formação superior, mas não são agricultores. Depois temos o quadro 43, com as áreas regadas e o número de regantes. Também este ano totaliza 470 hectares, 1.108 regantes, o que dá uma área por regante de 0,42 hectares, que representa 4.200 metros quadrados por regante. Temos aqui as utilizações não agrícolas, não são muito significativas, são as utilizações a título precário, não têm assim muito interesse. Depois, temos aqui um quadro que tem a ver com a evolução da área regada, de 2001, neste decénio, até 2011. Temos vindo com pequenas oscilações, mas nós assumimos a gestão do regadio em 2009. Em 2008, havia aqui 369 hectares. Neste momento passamos para 470, no espaço de 3 anos há aqui 100 hectares a mais de área regada. Há aqui mais cerca de 90 regantes, sensivelmente, embora a área média por regante continue sensivelmente muito baixa, nos 4.200 metros, que é muito, manifestamente muito pouco. Aqui no quadro seguinte temos aqui as culturas. As forragens, a horta, essencialmente são aquelas que predominam essencialmente mais. Há aqui também a questão do olival, que também é um bocadinho significativo, mas não é muito significativo. Depois, temos aqui um quadro com regantes com áreas superiores a 5 hectares. Temos aqui uma área de 166,85 hectares, que são regadas por 16 regantes, a área por regante são 10,43, por isso superior aos 5 hectares mencionados, mas é 1,4% dos regantes rega 166 hectares. Quer isto dizer que 1,4% dos regantes rega um terço dos 470, sensivelmente, não é? A evolução das áreas culturais, temos aqui algum aumento nas culturas forrageiras, uma diminuição das hortas, um aumento do olival, como mais significativo de referir. Depois, temos aqui a evolução dos custos e dos consumos. Chamava a atenção para um custo que está aqui na coluna da esquerda, que diz designação, custo metro cúbico. Este custo metro cúbico, de 0,0148, é o custo metro cúbico só com custos energéticos. Faz com que o custo energético fique por hectare em 112,51 hectares. Temos, ainda ontem, tivemos no regadio da Cova da Beira a fazer uma visita e o custo na Cova da Beira é um cêntimo. Nós praticamos um preço o triplo do valor da Cova da Beira. Depois temos só aqui uma vista aérea da Albufeira, um pormenorzinho da estação elevatória. Tem aqui uns valores reduzidos de todo o investimento que foi feito ao longo dos anos no aproveitamento hidroagrícola. Até ao final do projeto, previam-se ainda efetuar as seguintes ações: construção do bloco de limões Castro Rupal Moraes Lagoa, com 2.300 hectares, automatização da rede primária da margem direita, construção da mini hídrica, um projeto que está em fase final de estudo ambiental, por aquilo que viemos saber, parece que está concluída. Elaboração da planta cadastral do Bloco de Macedo. Nos últimos 10, 15 anos, realizou-se o projeto para a construção de uma mini hídrica, mas que interesses de diversos organismos, de GADR, INAG e Câmara Municipal, impediram a sua construção, estando finalmente o estudo de impacto ambiental concluído e a aguardar desenvolvimentos, sendo a sua construção muito importante para a redução do passivo anual. Agora, passava para uns tópicos que eu passarei eventualmente a comentar, pronto, para nós termos uma melhor percepção daquilo que íamos dizer. As preocupações atuais da Associação em relação ao regadio e à agricultura local. A medida do PRODER, melhoramento dos regadios públicos, está sem verba, existindo 30 milhões de euros de projetos aprovados sem dotação orçamental, não tendo sido atribuída qualquer verba para a modernização do aproveitamento hidroagrícola. Aqui parece que recentemente há alguma verba disponível, mas não sei se há muitos projetos, parece que aprovados sem dotação orçamental, porventura será para esses, mas o aproveitamento de Macedo não teve qualquer, não teve qualquer financiamento. Há também um problema que tem a ver com, no próximo quadro comunitário, haver só apoios a quem aumentar a eficiência do uso da água, foi a informação que chegou, deixando de parte um investimento significativo e necessário na recuperação dos regadios. Numa região com os agricultores com idade avançada e sem sucessores, é preocupante saber quem vai utilizar a água, manter a paisagem rural, o meio ambiente no futuro próximo, bem como a economia local. Nós temos as regiões são todas diferentes e Trás-os-Montes não é um ato isolado, mas tem características neste momento muito complicadas. O envelhecimento da população é não há rejuvenescimento da população, temos problemas no futuro, essencialmente no regadio, porque a nossa intenção enquanto dirigentes associativos é este quadro 42, sabemos que devido à idade avançada dos regantes, a nossa aposta é criar condições para tornar com que a água seja competitiva, mas ao mesmo tempo fazer com que, ao sabermos que no futuro vai haver menos regantes, mas os menos regantes consigam regar mais e consigam aumentar a área regada, viabilizando continuadamente o regadio, porque senão entramos numa situação de ruptura. As medidas para a agricultura são sempre abultas, existindo cada vez mais burocracia, o que tem contribuído para o abandono da agricultura e afastamento dos jovens. Com os anos, o regadio de Deusibo, a Macedo, precisará de manutenções e intervenções que, se não houver investimentos, poderá a médio prazo entrar em colapso. Com a diminuição da rega, menos justificação haverá para investir, onerando muito mais o Estado na sua possível recuperação. Aqui, essencialmente, tem a ver com a estação elevatória, que no futuro poderá ter alguns problemas que tem, todos os anos tem uns pequenos problemas, mas no futuro, e a estação elevatória é um problema sério porque exige muito investimento. O custo da água é elevado em relação a alguns regadios, que não incentiva a rega, tendo em conta a agricultura existente. Nós ontem, como disse há bocadinho, na Cova da Beira assistimos e vimos uma tabela de preços da água na Cova da Beira, e na Cova da Beira, sensivelmente 80 euros por hectare pagam a água. Nós temos culturas onde anda acima dos 200 euros. A preocupação central é a ausência de políticas para a reorganização da estrutura agrária, sendo este o momento certo para avançar. Aqui tem a ver com a população que temos, neste momento, depois falarei aqui talvez mais à frente, política fiscal igual para a agricultura, quando a mesma tem características diferenciadoras. É certo que a agricultura é um setor com um risco que muitas das vezes outras atividades não têm. Demora a ser rentável, tem contingências e problemas vários que a política fiscal, no nosso entender, devia ser diferenciadora, ainda por cima numa região do interior, como é o caso. Penalizações recentes em termos de taxa de IRC, fim dos incentivos à anterioridade, fim à ausência de incentivos à contratação de mão de obra agrícola e isenção de IMT. Aqui tem a ver com o agravamento das taxas, o fim aos incentivos que houve à anterioridade que, se porventura, no nosso entender, não deveriam acabar, muito menos no setor agrícola, que já é um setor muito deficitário. Ainda por cima, não pensamos que precisa de muito apoio e isto não, decididamente não ajuda nada. Política de subsídios igual para todos, quando deveria ser diferenciada. Há situações que deveriam talvez ser majoradas para quem utiliza a água, para quem pertence a associações, para quem tem atividade essencialmente mais profissionalizada, porque é diferente, o dinheiro que vem dos subsídios é diferente para uma pessoa que eventualmente tem uma agriculturazinha, mas não vive daquilo, ou porque está reformado, que é o que acontece em muitos casos, ou porque as pessoas têm outra atividade profissional, mas é muito mais importante para os agentes económicos e os empresários quando eles vivem da atividade e têm contas para pagar da atividade, não têm outra atividade. E era importante que os subsídios fossem muito melhores para quem faz atividade agrícola de forma profissional, não de forma amadora, se quisermos, que é o que acontece muitas vezes. O custo exagerado para registro das propriedades, havendo muitas parcelas de baixa dimensão que não valem o custo do registro, não incentivando o registro dos prédios no conservatório. Tenho aqui um valor de 362,50 euros, que me deram para um artigo, e manifestamente, eu com um caso concreto, uma vez comprei um artigo rústico e gastei 3 vezes mais no registro do que gastei na aquisição da propriedade, com uma propriedade com 300 metros, uma coisa assim. Pronto, há situações muito complicadas. Tem aqui a possibilidade de onerar os produtores pecuários com as organizações de produtores pecuários que anda muito falado neste momento, que acho que vai onerar muito a questão dos agricultores. Aliado a isto, há o custo constante da subida de rações, dos adubos, dos impostos e do gasóleo. A ausência de condições diferenciadoras para as associações de regantes em sede de segurança social. Aqui tem a ver com a situação em que nós vemos-nos impedidos, de certa forma, de conseguir fazer contratações ao pessoal, que neste momento fazemos contratações a termo, sempre, 6 meses ou 7 meses. Este ano já vai ser mais prolongado. Mas temos aqui uma situação em que, se houvesse aqui algum apoio, poderia-se eventualmente fazer contratações sem termo. Isto traria alguns benefícios. Porquê? Porque tínhamos o pessoal disponível, mas também o pessoal que nós temos contratado, fora do circuito em que nós precisamos deles, eles estão no subsídio de desemprego. Resultado, eles estão, nós vamos buscar o subsídio de desemprego, estão 6 meses a trabalhar para nós, ao fim de 6 meses eles vão para o subsídio de desemprego. Ao fim de 6 meses nós vamos lá buscá-los. Isto acaba por ser um circuito vicioso em que, se calhar, valeria a pena pensar nesta situação. Sim, então se calhar interromperia agora e se calhar depois continuaria, não sei.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra aos senhores deputados que tenho inscrito pelo PSD, a senhora deputada Maria José Moreno, que faz favor, tem 5 minutos.
Boa tarde, queria apresentar os meus cumprimentos ao presidente desta comissão e aos senhores que vêm apresentar, que são associados a beneficiários do Macedo Cavaleiros da Regadio. Realmente denoto a dificuldade que se constata na vossa situação e eu posso é adiantar que nós temos que ter um aproveitamento sustentável dos nossos recursos. É essencial para o desenvolvimento harmónico do nosso território. E de acordo com as potencialidades de cada região, temos que ter isso em conta, e ver as restrições inerentes à conservação dos mesmos recursos. pela corrente de aplicação de tecnologias que permitam o mínimo desperdício e a sua conveniente utilização, coisa que neste momento, se formos ver em Trás-os-Montes, no regadio de Macedo Cavaleiros, isso há muito desperdício e não está devidamente sustentado. Portugal é um país com uma ocupação territorial essencialmente agrícola, sendo o distrito de Bragança, e neste caso aqui representado, um dos exemplos mais flagrantes. Deste modo, é imperativo privilegiar as ações do planeamento que permitem potenciar o desenvolvimento deste setor. O atual governo está a encaminhar nesse sentido, colocando o ordenamento agrário no topo das suas prioridades. O ordenamento do território baseia-se no conhecimento aprofundado deste da vegetação do clima e das características humanas da região a ordenar. No que respeita ao regadio, o distrito de Bragança e não só, o do nosso país, o regadio é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e valorização regional do setor agrícola. Contudo, têm-se colocado algumas dificuldades na sua expansão e na sua implementação face ao que inicialmente estava previsto. Ainda não se conseguiu uma alteração deste sistema, embora se verifique uma tendência para o abandono das culturas cerealíficas a favor da adoção de novas culturas hortícolas, fruteiras, produtos tropicais e subtropicais, e faço uma nota que as culturas forrageiras têm diminuído visivelmente devido ao facto de existir uma diminuição do efetivo animal em consequência da redução das ajudas ao setor ovino e caprino. No plano de desenvolvimento do regadio já existente, deverá ser atualizado, antecedendo um novo quadro comunitário de apoio, de modo a conseguir acautelar-se atempadamente a redefinição de prioridades no setor que estamos a constatar. Passo a perguntar aqui aos senhores que vêm representar esta associação e a sua pretendia a opinião, em que condições é que haveria interesse e vantagens de expandir o regadio de Macedo, neste caso concreto, com a construção de blocos inicialmente projetados e que não estão executados. Qual era a mais-valia nesses projetos não executados? E o Governo, salientando-se desde já a proposta apresentada pelo PSD quando foi em fevereiro passado no que respeita à criação da Bolsa de Terras, pretende dinamizar o arrendamento rural. Vocês creem que nesse âmbito do regadio, quais os aspectos que deviam ter sido mais em conta? Qual é a vossa opinião neste contexto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Rosa Albernaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inscreveu-se, pediu-me para ser a última, não sei se, para ser a última das inscrições. Assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores da Associação de Macedo Cavaleiros e comungar aqui das vossas preocupações, que são muitas, e para aquilo que vejo, também já há algumas, eu falo aqui das OPPs, para dizer que das OPPs, isso está a ser finalizado, esse trabalho, e que não vai ter custos acrescidos para os agricultores. Portanto, há algumas das intervenções que eram feitas que vão deixar de ser feitas, porque não têm necessidade de ser feitas. Logo aí, portanto, há da parte do agricultor um benefício e, como sabe, isso em princípio será os custos que terá o consumidor e não o agricultor. Logo daí o agricultor não irá ter maiores custos nessa questão. A questão da diversidade verde também já foi aqui debatida. O Governo já o disse que irá tentar implementar novamente a diversidade verde, assim que seja possível. Sabemos dos custos que tem na produção o preço da diversidade verde. E assim que tiver condições, evidentemente, que irá repor novamente a diversidade verde. Eu vejo é que realmente 0,44 por hectare por pessoa é muito pouco. Eu não sei que rentabilidade, ou que tipo de rentabilidade e que tipo de cultura poderá ter de rentabilidade com tão pouco espaço. Eu não sei que tipo de associações existem ou não existem, eu gostava de saber se há um incentivo às pessoas associarem-se para expandirem, portanto, as suas culturas. Na questão dos jovens agricultores, continua a haver incentivos aos jovens agricultores, como sabe, continuam a haver incentivos aos jovens agricultores para a primeira instalação. E esta questão também do parcelário que irá estar pronto e da Bolsa de Terras que aí vem, também é um incentivo, como sabe, os jovens agricultores terão aí prioridade nessas questões. Portanto, há que saber e há que também estar no terreno a perceber se o Estado nessa zona terá ou não terras livres e pessoas que terão terras livres. A mim parece-me realmente aqui uma coisa que eu gostava que me explicassem, que tipo de culturas fazem aqui em 0.42, que tipo de agricultura é esta para ser rentabilizada? Quer dizer, eu não percebo como é que isto é rentável. Não percebo, não entendo. E com o regadio, o milho, que ainda há pouco tempo tivemos aqui a discutir, que é uma cultura que está, neste momento, com o preço elevado que tem, uma cultura que devia, e se calhar vocês têm todas as condições para isto. Agora, com este índice, não tem condições nenhumas. Há aqui qualquer coisa que também, como sabe, o governo aí, quer dizer, pode ter mais ajuda, mas o governo não obriga ninguém a associar-se. Embora eu acho que os subsídios, e dizem muito bem, por causa dos RPUs serem baixos, não têm subsídios. É claro que praticamente não podem ter. Mas se se associassem e tivessem mais hectares, também seriam beneficiados na questão do RPU. Assim é quase impossível financiar 0.42 por hectare nos RPUs. Entendo aquilo que disse, porque cada lugar tem a sua especificidade, os custos do registro, entendo que realmente o custo do registro acredito que seja mais caro que comprar a propriedade, mas isso não passa bem pela agricultura, pode ser chamada de atenção, mas eu não estou a ver como é que se vai mudar isto, porque tem os mesmos custos a quem faz esta operação de registro do que tem uma área maior. Portanto, o custo de registro tem um custo. Eu compreendo a vossa preocupação, mas não vejo aqui o que poderá fazer. Na questão das contratações a termo, eu sei que o Ministério está a trabalhar nesta matéria, de ter a maneira de que mesmo a pessoa que esteja no Fundo de Desemprego ou que esteja no RSI, que possa vir trabalhar, portanto, nas culturas sazonais, se assim o entender, de maneira que quem o contrata possa fazer também a sua contribuição para a Segurança Social e esse empregado, quando deixa esse trabalho, volta novamente e continua a receber quem está no rendimento mínimo, o rendimento portanto, mínimo, e quem está no Fundo de Desemprego, continuar a receber também o ordenado no Fundo de Desemprego. Está-se a trabalhar nessa matéria, que isso é comum, e sabe-se, por exemplo, para a questão das culturas da horticultura, que tem um período até menor. Eles têm muita dificuldade em contratar pessoas, precisamente porque depois não há saída, e fazer os pagamentos, que não têm como fazer os pagamentos por segunda lei, têm que o fazer por fora, porque não há maneira de os fazer. Portanto, isso, o Governo está a ter isso em conta e está a arranjar aqui a maneira realmente de tratar desse assunto para que seja reposta a legalidade para todos e também que os empresários possam pagar os seus ordenados de maneira legal e ter as suas contribuições e ter o custo desse custo, que é um custo pesado que tem, portanto, no tratamento da agricultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Pedro Lins pediu para fazer uma breve pergunta. O PS ainda tinha 2 minutos. Faz favor.
Sem pôr em causa todas as verdades que disse a minha colega Maria José, e se o Sr. Presidente me permite, eu olhando para este documento e olhando um bocadinho em termos de futuro, sei que há problemas agora para resolver imediatamente, eu gostava de perguntar apenas ao Sr. Presidente qual é a disponibilidade para eventualmente avançarmos para o emparcelamento. Porque, sinceramente, indo também ao encontro do que disse o meu colega Isaac, deputado do CDS, eu sinceramente não acredito que se consiga resolver alguma coisa com estas áreas, como aliás o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Hélder Fernandes e Carlos Corbisco, agradecer-lhe mais uma vez o encontro que realizámos há quase 2 anos, exatamente a 1 de fevereiro de 2010, sobre o regadio em Macedo Cavaleiros, que nos permitiu contactar ser um conjunto importante de problemas que já então vocês levantaram e que me permitiram, inclusive, questionar o Governo, o Ministério de então, relativamente aos quais obtive uma resposta desenvolvida e que me levantam e que inevitavelmente agora me tornam a colocar um conjunto de questões até perante a intervenção que aqui faz. Eu gostaria de começar por colocar, portanto, nesse sentido, duas ou três questões. Na reflexão, então, do Ministério, é que o Bloco de Macedo não fazia sentido e que o Governo, o Ministério do Governo, na altura, e a própria Direção-Geral da Agricultura, na altura, se tinha oposto, até custa perceber isto, como é que o ponto do Ministério da Agricultura e a Direção-Geral da Agricultura, da altura, se opuseram à construção desse bloco e ele acabou por ser construído, porque eles consideram que havia problemas relativamente a essa construção. Por outro lado, também me informaram nessa resposta, que os dois blocos que não acabaram por não ser por não avançar, Castro Rupal, Limões e Lagoa, Moraes Lagoa, portanto, não havia qualquer calendarização, nem programação para a sua concretização, embora não afastassem essa hipótese. Gostaria de saber, neste momento ainda, qual é a vossa opinião. A sua ideia, a justificação que então era dada, é que a construção destes blocos, foi uma questão que nós, sobre a qual trocámos opiniões, significaria construir uma nova estação elevatória, o que significaria agravar ainda mais os custos do atual regadio, a que, aliás, se referiu. Uma outra questão, sobre a qual discutimos bastante na altura, ou trocámos opiniões, foi sobre a própria viabilidade do aproveitamento hidroagrícola. Na resposta de então, o Ministério refere-me duas situações. Uma, relativamente à qual nós temos discutido, a construção de uma mini hídrica, e outra, o problema de aumentar significativamente a relação à área regada, à área equipada, para um mínimo, o Ministério falava então num mínimo de cerca de 50%, permitindo desta forma aumentar as receitas do regadio. E, portanto, esta é uma questão, naturalmente, que está muito ligada às políticas agrícolas, que forem desenvolvidas e que suscitem, incentivem ao aumento da área regada, mas relativamente à construção da mini hídrica, acho que não. Portanto, há um estudo de impacto ambiental, estaria em curso a avaliação de impacto ambiental, os custos que foram referidos, portanto, há dois anos, eram de cerca de 1 milhão de euros, aliás, bastante inferior ao valor que eu tinha referido na pergunta ao então Governo, tinha falado em cerca de 5 milhões de euros. Mas, estranhamente, aparentemente, este processo desenvolveu-se todo, custando dinheiro ao erário público, mas recentemente tive uma má surpresa. Recentemente, há 15 dias, no dia, tive um encontro para abordar várias da situação da agricultura no Norte, com o novo diretor regional da agricultura, em Mirandela, e o novo diretor disse-me que essa questão estava posta de lado, portanto, que não iria avançar. Fiquei, naturalmente, surpreso.
A questão da mini hídrica. É? A questão da mini hídrica.
Da mini hídrica. O que acho, de facto, espantoso, porque, de facto, está-se a acabar com um dos possíveis fatores de viabilização deste projeto. Deste importante projeto agrícola naquela região, que mereceria, certamente, outra atenção, exatamente pela situação que atravessa. Uma outra questão diz respeito à gestão e ao problema da gestão pela Associação de Regantes, que já então era muito ligada, e a resposta do Ministério também não afastava essa questão, à própria autossustentabilidade do projeto. É evidente, entregar à Associação de Regantes um projeto que, à partida, não será autossustentável, do nosso ponto de vista, não fará sentido. Portanto, essa é uma questão que julgo que permanece, mas gostaria ainda de vos ouvir relativamente a esta matéria. Até porque acabámos de aprovar aqui, já foi referido discussão, onde a entrega às associações de regatas é colocada, mas esta entrega, naturalmente, tem que ser feita em condições mínimas de sustentabilidade sem as quais.
Desde que sejam competentes.
Para lá das competências, eu essa da competência tenho algumas interrogações. O que é que significa essa da competência? Mas, deixando agora essa da competência de lado, uma terceira questão, e que vocês referiram, é o problema do POC. Portanto, esta existência de 30 milhões de euros, projeto aprovado, sem dotação orçamental. Bem, mas relativamente a esta matéria, vou terminar. Mas relativamente a esta matéria, do meu ponto de vista, é mais grave. Porque todas as nossas interrogações à senhora Ministra da Agricultura nesta Assembleia, nos últimos meses, e uma bem recente, na sua vinda a esta Assembleia, mostram que foi feita uma reprogramação do PRODER e que foram retirados dinheiros ao regadio. E, concretamente, esta verba de 30 milhões de euros prevista para os regadios públicos, não foi apenas esta, também para a verba dos regadios tradicionais e uma parte significativa da verba do Alquema, portanto, foram retirados, aparentemente. Portanto, estou a dizer a questão que coloquei e sobre a qual não tenho resposta do Governo. Relativamente a outras questões que aqui, preocupações que vocês colocaram, em sentido da interioridade, o problema da eletricidade verde, combustíveis, estes problemas dos programas, dos apoios à floresta, por parte do PRODER e do Fundo Florestal Permanente, que dizemos que temos colocado essas questões, e que, infelizmente, relativamente aos apoios do PRODER, também a informação que temos, também tem resposta clara, é que foi feita uma reprogramação com um corte significativo do PRODER Florestal, do nosso ponto de vista, vai agravar, vai manter por uma falta de incentivos as políticas florestais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Albornoz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer a presença aqui, tanto da Associação dos Municipais de Maceio de Cavaleiros, e dizer-lhes que ouvi com atenção portanto, a exposição que fizeram e os documentos que enviaram aqui para a nossa comissão. Em relação a algumas questões, algumas delas já foram aqui colocadas e concordo com algumas considerações, mas com outras não. Por exemplo, em relação aos apoios que se dá aos jovens agricultores. Nesse aspecto, eu não concordo com o meu colega do PP-CDS, porque penso que existem graves dificuldades em relação aos jovens agricultores. Eu li com atenção, como disse o meu colega do PC, as vossas preocupações e também as propostas para a intervenção que foram aqui colocadas e que nos enviaram. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque referiram aqui que é absolutamente fundamental, foi o que disse, que se penalizem os terrenos abandonados e se promova o emparcelamento, o que permitiria a valorização da terra. Apontaram também a necessidade da criação de um banco de terras que poderá contribuir para um maior aproveitamento agrícola. Em face disto, e na sequência de um projeto de lei que o PS apresentou, eu gostaria de perguntar se vê com bons olhos a possibilidade que existe de uma criação, portanto, de um banco de terras, mas um banco de terras controlado pela entidade da administração responsável pelo regadio e contemplando também a possibilidade da descentralização de competências com entidades locais de direito privado, como, por exemplo, a vossa associação. Portanto, eu gostaria de ouvir qual era a vossa opinião sobre esta proposta que foi apresentada pelo meu grupo parlamentar aqui na Assembleia da República. Era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. dava agora a palavra aos nossos convidados, que têm 15 minutos para as alegações finais.
Vamos lá ver, a ver se eu consigo responder aqui aos principais tópicos que nos questionaram. Gostaria de começar por agradecer as questões. Responder em primeiro à Sra. Deputada Maria José Moreno sobre a questão do aumento do regadio. O aumento do regadio foi abandonado porque o regadio já é uma coisa que, ao longo do tempo, inviabilizaram muito os regadios. Tem a ver com os regadios não têm uma regra para todos igual. Isto é, o regadio de Chaves, por exemplo, é um regadio que é da de Gadre, tem uma associação que o gere, mas é um regadio em que a tabela de preços do regadio é igual não regando ao regando. Então eles pagam cerca de 80 euros ou 85 e paga, rec no rec paga sempre o mesmo. No regadio de Macedo isso nunca aconteceu. A de Gadre neste momento está a iniciar um processo de fazer o cadastro projetado inicialmente no sentido de penalizar quem não rega. Mas não é, aqui não se trata muito de penalizar. Trata-se essencialmente de cobrar uma taxa de conservação que quem rega também a paga. Quem não rega não paga. Então toda a gente vai ter que pagar uma taxa de conservação que acaba por ser, de certa forma, uma receita para a associação no sentido de ter ali viabilidade para amanhã ou depois ter uma verba para recuperar o regadio e, ao mesmo tempo, acaba por ser uma penalização para quem não rega. Porque eu, se calhar, em vez de gastar 60, se gastar 100, é melhor regar do que pagar 60 e não regar. A questão da viabilidade de futuros blocos serem executados ou não serem tem a ver, essencialmente, com duas coisas. Por um lado, tem que haver um estudo. E outro, o estudo tem que demonstrar, por A mais B, que as áreas que, eventualmente, seriam beneficiadas no futuro teriam uma comparticipação por parte dos proprietários que, regassem ou não regassem, tinham que pagar uma percentagem, um valor fixo. Isto viabilizaria algum potencial do regadio. É certo que a associação está constituída, poderá eventualmente o aumento do regadio ser interessante no futuro, mas parte de uma base que é fundamental. A reestruturação agrária tem que se fazer. Se não se fizer reestruturação agrária, é melhor não fazer nada. Respondendo à questão do Sr. Deputado Pedro Lins, penso, sobre a questão do emparcelamento, é a mesma situação. A questão do emparcelamento, nós temos uma aldeia próxima que nós beneficiamos, que é Carrapatas, 3 km de Macedo Cabaleiros, 7 Conselho, que houve um processo de emparcelamento que durou 30 anos. Nunca funcionou. Não tem hipótese de funcionar em parcelamentos impostos. Não se pode impor às pessoas em parcelamento. Agora, também não se pode esperar que morram os proprietários todos para um dia se fazerem parcelamento. A questão da penalização das áreas que não são regadas dentro do perímetro de rega é fundamental como forma de as penalizar, não só porque este processo de cadastro que está a ser feito é com o intuito de, ainda ontem, falando com o diretor-geral da de Gadre, o que é que ele dizia? Não, isto é para cobrar 50 ou 60 euros por hectare. Bem, cobrar 50 ou 60 euros por hectare é um terremoto lá em cima. Agora, a questão, não digo que seja tão grande, mas, se calhar, minimizando um bocado a situação, muita gente opta por ou disponibilizar os terrenos para o Banco de Terras, ou alugá-los, ou vendê-los, e vendê-los, se calhar, a custos controlados, porque a terra é muito cara. Há um exemplo, o vice-presidente, se tiver tempo, o tempo é pouco, irá falar, numa situação com um hectare, terreno agrícola sem acessos nenhums, um euro hectare, um euro metro quadrado. Era assim uma coisa?
30 mil euros o hectare. 3 euros o metro
quadrado. 3 euros o metro quadrado. São 30 mil euros por um hectare, de terra que não tem as mínimas condições de amanhã produzir. Tem que ser totalmente recuperada, com mudações, com acessos, com sistemas de rega, com qualquer coisa. Isso é impossível. Agora, esta questão de haver uma penalização tem que haver. Seja por não regar, seja por não cultivar. Agora, se não se avançar, se não se, e até porque é assim, quando nós falamos aqui na questão que é o momento para avançar, é porque se chegamos a uma aldeia com 100 pessoas e 70% têm 80 anos. Por isso é assim, estas pessoas já não sabem onde são as terras. As pessoas não sabem onde são as terras. Os filhos emigraram, estão em Lisboa, estão em Bruxelas, estão não sei onde, não sabem. É necessário fazer um cadastro urgente das parcelas. E não pode haver, o Banco de Terras não pode partir do princípio, de amanhã ou depois, dizer assim, se o senhor não cultivar, está identificado no Banco de Terras, o senhor vai ser honorado no seu IMI para o dobro ou para o triplo. E pago das minhas terras 2 cêntimos, 3 cêntimos, 1 cêntimo, 5 cêntimos. Então, se me vierem cobrar 10 cêntimos, é por isso que eu vou cultivar a terra. Deixo estar na mesma. Além disso, há outra questão que tem a ver com os terrenos do Estado. Os terrenos do Estado, lá em cima, há vastas áreas de terrenos do Estado que estão plantadas. Um plantou aqui, outro plantou além, o Estado já não tem lá nada. À altura de os vender, pelo menos paga alguma coisa e fica com a propriedade. E é preciso ganhar dimensão e escala, porque a propriedade, quando há bocado, respondendo à questão do seu deputado, o CDS, tem a ver com a situação da parcela, que tipo de rentabilidade existe em parcelas com 0,42. É preciso vermos a realidade local. Este regadio, com a exceção de... Está aqui o vice-presidente, que é uma exceção, na área dos morangos que exporta e que tem possibilidades de produzir 200 ou 300 toneladas de morango e tem 30 ou 40 postos de trabalho. Não, do resto, é a agricultura atrás da porta. E muitos deles é para regar o quintalzinho, encher a piscina e lavar o carro. Isto não tem assunto. Isto não tem assunto. Nós aproveitávamos para convidar a comissão, até para fazer uma visita, no sentido de conhecerem a própria realidade no local. Porque é preciso, a gente quase pede encarecidamente que vocês tomem uma atitude. Isto tem que tomar uma atitude séria. Isto não pode continuar assim. A dimensão da propriedade é uma miséria. Há terrenos que hectares e hectares e hectares. Se a propriedade for cadastrada, há interesse por parte de alguém que a compra, que a aluga, que a vende. Porque as pessoas também têm... Que me adianta a mim dizer... Eu conheço uma pessoa que tem para aí 100 hectares. Então, 100 hectares de monte. Mas se ele tiver identificado, se tiver cadastrado, se tiver onerado por não fazer nada na propriedade, ele depressa toma uma atitude, porque não está para pagar 100 ou 200 euros ou 500 ou 1000 das propriedades. Agora, tem que haver uma política séria, porque não se pode estar a continuadamente, porque é assim, se não se fizer nada, quando se quiser fazer, não há lá ninguém. Esta é a realidade. Depois, queria agradecer ao seu deputado do PCP, na altura, a amabilidade que teve também e o interesse que teve em reunir connosco. Esqueci-me também de mencionar a deputada do Distrito de Bragança, a doutora Maria José, por às vezes nos ouvir nas nossas preocupações e o interesse que demonstra no aproveitamento e no regadio e na agricultura local. Há bocado... Falou há bocado o seu deputado que o custo iria ser imputado ao consumidor, pronto, não sei como. Responder ao seu deputado do PCP que o aproveitamento hidroagrícola foi construído e quando se fala que eventualmente foi mal, não foi mal, foi bem construído. E é necessário. E é necessário porque, essencialmente, neste momento da água, a parte do Conselho de Mirandela, da água ao Conselho de Macedo quase na totalidade e beneficia uma área de regadio de 3 mil hectares que pode ser fortemente potenciada. E só é potenciada se houver organizações de produtores e se houver este choque no emparcelamento, que não pode ser imposto porque as pessoas não deixam, mas tem que ser por iniciativa deles. Eu, a mim, se me dói, queixo-me. Tem que haver um processo de aceleramento deste processo. Tem que haver choque, não pode continuadamente estarmos neste marasmo. Depois, a questão de aumentar o regadio. Aumentar o regadio é possível naqueles moldes. Se verificar custo-benefício, se formos regar mais 500 hectares para regar mais 50, não vale a pena. Temos é que ver em que moldes. Pronto. A questão da mini hídrica, que falou com o diretor regional, acredito que, pronto, que o seu diretor regional como o processo é da DEGADRE, que não tenha eventualmente conhecimento como está o processo e, pronto, é assim, houve uma fase que não estava para avançar, é um facto, não é? Andou num processo muito longo e nesta fase, aquilo que me diz a DEGADRE é que tem interesse em avançar com o processo. Até porque a viabilidade do aproveitamento do território agrícola advém de três fatores. Advém, se se conseguir fazer a mini hídrica, que o Estado deixava de assumir passivo anual, passava por haver uma penalização através da taxa de conservação orgânica e por um aumento da área regada. Só por aí. No que toca ao aumento da área regada, a Associação, respondendo ao seu deputado do CDS, a questão do aumento da área, a Associação este ano vai promover, é o segundo ano que nós assumimos a gestão, temos plena autonomia para praticar os preços que entendermos corretos e vamos fazer um forte incentivo ao aumento da área regada, na ordem dos 50% do preço, para quem aumentar a área. E isto beneficiar quem tem mais de meio hectare. 50% do aumento. Isto é, num caso prático, uma pessoa paga 1.000 euros de água, para o outro ano vai pagar 2.000, só paga 1.500. E isto só é beneficiado quem tem mais de meio hectare. Que, neste caso, meio hectare representa 140 regantes, dos 1.100. Pronto, o que nós queremos aqui, de certa forma, é dar um impulso àqueles que já não fazem agricultura de 100 metros. Quem tem mais de meio hectare já faz alguma agricultura, já tem animais, já tem olival, já tem alguma dimensão. É um bocado a pensar nisso. Depois, respondendo à senhora deputada do PS, relativamente ao apoio dos jovens agricultores. O apoio dos jovens agricultores é certo que tem vindo a ser dado através do PRODER, mas só recentemente, há um ano ou qualquer coisa, é que passou a ser efetivamente como deve ser. Dar um apoio de 40 mil euros a um jovem, mas tem que investir. Porque aquilo que aconteceu na anterior legislatura foi muito grave. Muito grave. Muito grave. Muito grave porque não adianta dizermos que instalaram-se não sei quantos mil agricultores, é mentira. Só 5% é que se instalaram. Os outros receberam dinheiro. Os outros receberam dinheiro. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. No que toca ao Banco de Terras controlada pelo regadio, é assim, não vejo que as associações de regantes, nós aí propomos um bocado a história da criação de uma estrutura local de apoio que pensamos que seria muito útil, porque poderia no futuro fazer muito trabalho. As associações de regantes não existem em todo lado, não têm meios próprios. Nós tentamos, e com bons resultados nestes 3 anos, aumentaram 100 hectares. Os resultados líquidos do exercício triplicaram. Fazemos uma gestão muito rigorosa e tentamos agora começar com esse tipo de gestão, conseguir dar uma política de preços e incentivar o regadio. Mas a situação da reestruturação é fundamental. Fundamental. Não sei se me esqueço mais alguma coisa. Me esqueço-me sempre. Sim, queria passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Direção para explanar um bocadinho o que é a atividade dele e os obstáculos e as carências e as necessidades e as oportunidades que vê no setor e na região para desenvolver a região, até porque se houver reestruturação agrária, se houver organizações de produtores e se houver condições favoráveis, o potencial que nós temos, a grande disponibilidade de água que temos, surtirá efeito. Se não, a situação é muito complicada no futuro próximo.
Cumprimento o excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão Agricultura e Mar, Sr. Vasco Cunha, e os restantes grupos parlamentares. Nos tópicos que eu aqui tenho é assim, quanto à dimensão das parcelas e à dificuldade do arrendamento e do custo do mesmo, será o tal problema por causa dos terrenos que estávamos a falar, que há muita dificuldade. Há muitas pequenas parcelas de pequena dimensão, mas também há gente que tem grandes parcelas que não as cede, ou não as aluga, ou não as vende, porque tem uma política de apoios muito elevada. Não sei se me estão a entender. Tenho aqui política de subsídios que permeia falsos agricultores. No fundo, não são pessoas que são agricultores de nome, mas não são agricultores de produção, de realização de mais-valia económica. Sem potencial produtivo. E não permeia empresários agrícolas que poderiam gerar mais-valias económicas. Os terrenos disponíveis, além das rendas elevadas, necessitam de grandes investimentos para serem recuperados e rentabilizados, existindo a dificuldade de realizar e rentabilizar os mesmos a curto prazo, inibindo a criação de investimentos fixos e elevados e tecnologia avançada. Tenho também para, como produtor, eu sou produtor agrícola, desculpem, sou produtor agrícola desde 1994, faço basicamente morangos e comercializo cerejas e produtos da região, castanhas, em alguma escala. Sou detentor de um lugar no mercado abastecedor do Porto, portanto sou operador. E, portanto, também venho agora aqui confrontar a situação do novo acordo, aquilo que eu sei, do novo acordo que estamos para fazer agora, a Comunidade Económica Europeia com Marrocos, que temos aqui a situação das legalidades que nós temos que cumprir e que vamos ter esse concorrente novo a partir de não sei quando, que vai entrar por aí adentro, sem a legislação, que não cumpre a legislação europeia, e vai-nos garantidamente prejudicar, tanto nos produtos para consumo em fresco, como para transformação. E também tenho aqui outro tema, que é o seguinte: o aumento dos custos de produção, que tem vindo a aumentar, devido aos custos de matéria-prima, todas as matérias-primas, e nós temos vindo sempre a diminuir os preços do produto no consumidor. Portanto, temos então a dificuldade de criar condições para ganhar dimensão de forma individual ou coletiva, porque foi o tal tema então dos terrenos, de criar um sistema de emparcelamento para fazer investimentos que seriam a mais-valia económica, mas não será fácil então na pequena dimensão, e inviabiliza o projeto logo à partida por falta de dimensão. Também tenho as dificuldades burocráticas, tanto do PRODER como do EDP, como dos organismos públicos, porque eu ainda não há muito tempo, há 3 anos, candidatei-me a um projeto de PRODER, que teve a assinatura 3 anos depois, que foi agora, há muito pouco tempo, e tudo isto foram burocracias e problemas técnicos que seriam muito, muito facilmente resolvidos. Portanto, além desta parte, eu estava a falar aqui das dificuldades, vou falar agora um bocadinho das oportunidades. Tá. Temos de oportunidade, temos a grande disponibilidade de água de qualidade da AHMC, áreas com características e solos e clima que com as reformas necessárias poderiam estar disponíveis para o arrendamento ou aquisição a custos viáveis e competitivos. Dada a situação atual da região, a reforma necessária criaria emprego, investimento e potenciaria a criação de associações de produtores, diversificação de produções agrícolas. Contactos no exterior, que não consigo satisfazer, isto é da minha parte, dadas as limitações expostas. Nós não podemos produzir 2 paletes ou 3 paletes de mercadoria para colocarmos em Paris ou para colocarmos em Londres. Teríamos que fazer um sistema de agrupamento ou então ter uma dimensão grande. Não há nada. Em Trás-os-Montes não há. Temos também a possibilidade, devido ao nosso microclima, de produzir numa altura do ano onde os produtos não têm tanta concorrência, tanto de zonas de grande produção como aqui o Sul, como o Algarve, como o Elba da parte espanhola, o Marrocos também. Nós temos uma boa produção sempre na época de fim de no outono, final de verão e outono. Pronto, eu concluo e termino por aqui. Fica muita coisa ainda por dizer, mas ficará para outra oportunidade. Muito obrigado. Sim.
Muito obrigado. Em nome da Comissão de Agricultura e Mar, queria agradecer aos senhores Helder Fernandes e Carlos Trovisco, o Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Associação de Beneficiários de Macedo Cavaleiro, a vossa vinda à Comissão, a exposição que aqui foi feita. Certamente que os diferentes grupos parlamentares, em função daquilo que foi dito, que poderão ter a oportunidade também de reagir e dar-vos nota daquilo que muito bem entenderam. Muito obrigado por terem vindo. Vamos fazer um curto intervalo. Já de seguida teremos uma segunda audiência que peço aos serviços para podemos fazer já de imediato entrar, ou não, 3 minutos, 3 minutos.